Estamos. Iniciamos agora. Boa noite a todos. Mais uma noite itálica aqui hoje no Brasil, na nossa Associação Itálicos do Brasil. Temos o prazer de falar com os descendentes, os responsáveis de uma das famílias que mais influenciou na indústria brasileira, família Romi. Teremos notícias sobre a história desde o início destes itálicos que tanto fizeram e tanto continuam fazendo, como vocês poderão perceber. Então, continuamos assim na nossa ideia de entrevistar itálicos que fizeram a diferença. Na verdade, todos os itálicos fizeram a diferença, mas alguns tiveram a sorte de poder ser mais lembrados. Em nome deles, lembraremos todos os demais, né? Esses mais de 30 milhões que aqui no Brasil, até hoje, são presentes e se inspiram por descendência ou por pertencimento à cultura itálica. A nossa associação tem esta finalidade: fazer conhecer, tomar consciência dessa importância dos itálicos no Brasil. E temos conosco hoje o nosso cônsul-geral, Felipe La Rosa. Vejo ele um pouco, vamos ver se ele consegue entrar melhor agora, porque eu queria passar a palavra para ele. Um minutinho que ele está chegando. E junto com ele temos a presença di Eugenio Chiti, che è direttamente legato a uno dei fondatori da Industria Romi. E poi saremo Giovanni Penatti, da Fondazione Romi. Vamo a vedere se il nostro consul consegue si connettare. Filippo, ci sei? Está aí, mas talvez não consigamos ter uma. Filippo! Filippo, vou te dar a palavra para uma saudação inicial. Ci sei, Filippo?
Io ci sono, ma non sento niente, ho problemi di connessione. Sono in ufficio, ma non ho. E non so se voi mi sentiate.
Allora, prendi il telefono così tu mi senti. Ecco, adesso tu mi senti. Mi senti e io ti parlo così, metto in muto e ti do la parola per il tuo saluto iniziale. Noi ti sentiamo, ti vediamo.
Ok, grazie. Scuso con tutte le persone che stanno partecipando. Non dipende da me, però il problema è nostro, quindi chiedo scusa. E faccio ancora una volta i complimenti a Creativa del gruppo Italicos do Brasil, che sta cercando di ampliare quello che è il parterre di coloro che vengono riconosciuti, ovviamente a ragione, come esponenti significativi dell'immigrazione italiana in Brasile, come elemento costituente di una entità dell'Italici che in qualche modo identificarsi secondo che sono quelli
po' di problemi. Aspetta un attimo, Filippo, ti abbiamo perso. Filippo, ti abbiamo perso.
Credo che sia.
Filippo, Filippo, ti abbiamo perso. Ti abbiamo perso, Filippo.
Io sto parlando ancora.
Io sto parlando al WhatsApp. Non so se puoi.
No, adesso abbiamo perso gli ultimi due minuti. Abbiamo perso gli ultimi, dopo gli elogi all'Italico do Brasil.
Perfetto. Dico, mi fa piacere che questa iniziativa tenda ad estendere il parterre di coloro che fanno parte di questa entità. Ci sono nomi, ma ve ne sono tanti altri che, così noti, il compito nostro, e do atto al lavoro che Giacomo Guarnera e gli italici di Berdè
che meno spesso vengono nominati
in queste settimane ancora in corso al Museo dell'Emigrazione una mostra dedicata ai nonni di San Paolo, dove si possono scorgere tanti nomi. Accanto a questi nomi benvengono di coloro che hanno questa epopea. Io non ho,
perché degli italiani di San Paolo,
questo si tratta degli italiani qui desiderose di fare. Sono arrivate qui in momenti storici differenti, al tempo delle guerre di indipendenza, prima e dopo la prima guerra mondiale, nell'immediatezza secondo post guerra, e in tutti i modi si sono anche dai brasiliani, si sono inseriti in maniera perfetta nel sociale, e a questo tessuto sociale hanno dato tanto. La famiglia Romi è un altro di questi, esperienza nell'acciaieria, l'essere parte del primo progetto automotivo del Brasil, la Isetta, fatto sì che il paese crescesse, che il paese avesse non solo dei progetti industriali, ma appunto, come nel caso della Isetta, la italianità di San Paolo, e che oggi è più ampio degli italici, è qualcosa realmente meritorio. Lo è come conoscimento del passato, ma lo è, a mio avviso, anche come un pilastro su cui costruire l'italianità del futuro. San Paolo. Io credo da due anni che il passato è un passato che ormai nelle pagine dei libri di storia è un passato molto bello, glorioso, tutti insieme, ognuno per le proprie competenze, a cingerci a scrivere un presente e un futuro. Questo futuro sarà marcato dall'italianità, tanto più noi che siamo coloro che sono il perno dell'italianità a San Paolo, avremo dato importanza al maggior numero possibile di soggetti. Oltre, anche perché credo che non sia facile né la visione né l'ascolto per questo problema di connessione, però vi ascolterò con piacere, mi compiaccio ancora una volta e faccio i complimenti a Giacomo, all'organizzazione, agli italici, perché questo cammino iniziato un anno e mezzo fa, più o meno, nell'auditorium Dante Alighieri, prosegua e sempre più con iniziative come queste, ma anche appunto avvicinandosi a lingua
culturali che vengono organizzate, perché questa italianità non si ripeto spesso
culturali che vengono organizzate o un molto di più e abbia contenuto. Grazie e buon pomeriggio a tutti.
Molto obrigado, Filippo. Eu vou me permitir repetir algumas coisas que eu consegui ouvir bem pelo WhatsApp, de repente, somente para que não se perca a preciosa mensagem do cônsul que nos acompanhou desde o início do primeiro evento, há um ano e meio atrás, no Dante Alighieri. E o desejo dele é que esse aprofundar a realidade, a história dos itálicos no Brasil sirva para construir a italicidade futura, né? As relações cada vez mais amistosas e de colaboração social, cultural e econômica entre os dois países, tão próximos justamente porque existe essa matriz itálica muito forte em São Paulo, onde ele é cônsul geral, e em outros países, em outros lugares do Brasil. Muito obrigado, Filippo, você nos acompanhou desde o início, acreditou nesse projeto que é muito idealista, se inspira a alguns intelectuais italianos que estão teorizando como é importante tomar consciência dessa italicidade, mas eu não vou me estender mais. Lamentavelmente, o Eugênio está com problema de conexão, então eu vou, por enquanto, dirigir a palavra para o Weiner Penatti, que é o responsável da Fundação Romi, e esperando que, mesmo algumas notícias que o Weiner com certeza possa dizer, mesmo que sejam repetidas pela boca de Eugênio, mas nós estamos muito ansiosos de conhecer a história da Romi, a história dessa família, de seus descendentes e de como tudo iniciou e hoje o que é a realidade da Romi. Então, Weiner, a grande incumbência agora é você de nos contar essa história.
Ok, muito obrigado antes. Quero iniciar já agradecendo a possibilidade e o convite de estar junto com vocês nessa tarde, né, início de noite. Poder contar essa história é uma alegria imensa, é uma história muito bonita, uma história de empreendedorismo, né, de desafios, de grande parte desses imigrantes italianos que vieram para o Brasil lá no final do século XIX e início do século XX. E a família Romi trouxe esse desafio junto e esse espírito de bravura, né, de luta, de batalha, né, de buscar o seu sonho, né? E isso foi muito bem sucedido e conquistado com bastante trabalho, bastante luta, né? A exemplo de muitos outros imigrantes italianos que aqui vieram, né? Mas a gente contar um pouco dessa história, ela começa lá no final do século XIX, lá nos 1890, quando Policarpo Romi e sua esposa Regina Sépia vêm para o Brasil, já trazendo o Emílio pequeno, e começam a sua luta lá na cidade de São José do Rio Pardo, aqui no interior de São Paulo, trabalhando ali nas lavouras daquele local, daquela região, na verdade. O Policarpo, ele era também uma pessoa muito empreendedora, muito trabalhadora. E aí a gente vê, ouvindo e vendo a história do Emílio, que ele tinha a quem puxar, né? Que ele realmente seguiu os passos do pai nessa vida empreendedora que ele teve, nesse sucesso conquistado. Essa família depois volta para a Itália, lá no finzinho, início do século XIX e XX, e retoma ali a sua vida na Itália, e em seguida surge a Primeira Guerra Mundial, onde o Emílio vai à luta, né, como sendo um descendente de italiano. Embora fosse brasileiro, na verdade ele nasceu no Brasil, nasceu em São José do Rio Pardo, e acabou lutando a Primeira Guerra por questões sanguíneas, né? Naquela época, os italianos, os descendentes, eles.
Só um minutinho, Giovanni. Pode approssimare un minutino il microfono? Di repente ouvimos.
Abaixo o som aí, né? Melhorou? Ok, vamos lá. Então, e aí na guerra o seu Emílio, como ele acaba conhecendo uma enfermeira, a dona Olímpia Gelli Home, que vinha a ser depois a sua esposa, e que se constitui a família do Emílio Home, né? A dona Olímpia já trazia, ela era viúva de guerra, já tinha um filho pequeno de 5 anos, que era o seu Carlos Kitty, o pai do Eugênio Kitty. Né, o Carleto, ele era o garoto conhecido como Carleto. E aí o Emílio, eles se casam e tem ali o seu primeiro filho, o Jordano. E logo em seguida, sempre inquieto, né, o Emílio sempre trabalhando ali na região ali da Toscana, onde eles originariamente era da família deles. Até que o sonho sempre foi voltar para o Brasil, né? O sonho dele era voltar para a terra onde ele tinha nascido, onde tinha ali as suas oportunidades. E ele vai trabalhando ali, estuda, vai conquistando, fazendo a sua poupança, vamos chamar assim, né? Para poder sonhando voltar ao Brasil. E ele volta ao Brasil, volta para São Paulo, onde começa a trabalhar também, inicialmente como empregado na área de mecânica, porque era o que ele tinha estudado lá na Itália e ele conhecia, tinha bastante experiência nisso e tinha lá sua grande facilidade em mexer com isso. Fica em São Paulo por um período, depois também sofre um pouco ali com a Revolução Constitucionalista em São Paulo, vai para. Daí ele resolve ir para Americana, no interior de São Paulo, tentar nova oportunidade. Vem para Americana, fica mais um tempo em Americana. Eu estou fazendo um resumo rápido assim dessa trajetória para depois a gente começar a história da Roma efetivamente, né? Americana trabalha mais um pouco também, empreende mais um pouco, oficina e tal, e depois resolve vir para Santa Bárbara. Também vendo uma nova oportunidade de uma cidade pequena, um povoado na época, né? De grande força agrícola, né? Toda a sua força econômica estava na agricultura, uma terra que estava recém-colonizada por imigrantes americanos que vieram para o Brasil também lá no final do século XIX, e começaram a trabalhar a agricultura, trouxeram implementos agrícolas ao Brasil, né? Trouxeram uma tecnologia que o Brasil, na verdade, não tinha, que eram os arados, semeadeiras, plantadeiras. E o Emílio também, nesse seu empreendedorismo, ele vê essa oportunidade e começa a consertar esses arados como mecânico, mas aos poucos ele começa a ver e começa a ser incentivado, inclusive, pelos agricultores, pelos fazendeiros ali, que ele poderia construir, começar a produzir esses arados, né? E aí começa, e aí é que nasce, na verdade, a partir de uma garagem, de uma oficina ali de consertar mecânica de carros, consertar implementos agrícolas, começa a nascer a Home ali, a empresa Home. E aí ele se empreende em produzir esses arados, né? começa com uma pequena fundição e vai construindo essa empresa nascente. Nesse período, o seu Carlos Kitty já tinha voltado da Itália, local que ele ficou, e quando o Emílio veio para o Brasil com Dona Olímpia e o Jordano, o Carleto ficou na Itália estudando, ficou com a família lá. Ele era pequeno, não veio para cá. E depois ele voltou, quando terminou lá, ele voltou para o Brasil, voltou não, ele veio para o Brasil, né, ainda adolescente, e já começa a trabalhar com o padrasto, que era o Emílio. Né? E aí o Emílio, nessa trajetória toda, tem o Carleto ali como seu braço direito, ali, né, que empreendem juntos ali, porque o Jordano ainda era pequeno, já tinha nascido ali o Álvares, depois nascido o Romeu e a Julieta, a família estava se constituindo. Mas o Carlos era mais velho da família e acabou sempre trabalhando mais rápido com o padrasto, né? Embora os outros meninos também ficassem junto na oficina ali. E aí vão desbravando essa nova oportunidade das máquinas agrícolas. Aí surge uma outra oportunidade, que seria, acho que, o grande divisor de águas da empresa, que é a construção de tornos, né? Começam a produzir tornos, inicialmente de maneira relativamente artesanal. O Emílio tinha uma facilidade, porque ele conseguia desenvolver as suas ferramentas, desenvolver os equipamentos que ele precisava ali para poder fazer outras peças, né? E aí eles conseguem desenvolver juntos isso e vão fazendo. O Carleto fica mais ligado à área de vendas e marketing, o seu Carlos Kitty, e o Emílio mais na área de produção, de efetivamente ali da linha de trabalho mesmo, né? E essa parceria é uma parceria que ela começa a se constituir de sucesso, né? O Jordano, nessa altura, já estamos falando aí por volta de 1940, o Jordano já era também um jovem, né? E eles começam a trabalhar juntos, cada um na sua especialidade ali, naquela sua facilidade. O Carlos Kitty na linha de vendas e marketing, o Jordano na linha de projetos, que era a parte que ele conhecia melhor. E o Emílio dando suporte a tudo isso. E eu acho que o grande mérito disso tudo também é porque o Emílio ouvia muito a família, ouvia muito as oportunidades que eles estavam vendo ali e percebendo que poderia ser positivo para a construção dessa empresa, que era o grande sonho de todos. E a empresa vai crescendo, vão se constituindo, a guerra vem a Segunda Guerra, que enfrenta mais um desafio. Ele já tinha passado por outros desafios, né, desde lá da Primeira Guerra Mundial na Itália, depois aqui em São Paulo com as revoluções ali, e agora a Segunda Guerra Mundial, que também trouxe novos desafios, novas oportunidades de novas invenções. Mas isso tudo não era motivo para desânimo ou para que aquilo esmorecesse, não. Era sempre traduzido como oportunidade, né? E a empresa foi crescendo nessa altura de 1950, mais ou menos. A empresa já tinha mais de 1.000 funcionários, né? Mais de 1.000 empregados, né? Era uma empresa bastante forte, né? Considerando que a nossa região aqui ainda era uma região, uma cidade, era uma cidade pequena, né? Essencialmente agrícola, com uma força de trabalho urbana relativamente limitada, onde a própria empresa, quando tinha os seus trabalhadores, ela tinha que dar formação para esses trabalhadores. E aí, no final dos anos 50, mais especificamente em 1957, nasce a Fundação Home, e ela nasce ali com o objetivo de melhorar a condição social dessas famílias, desses trabalhadores da indústria. Porque sentiu-se que ali os trabalhadores tinham necessidades de ter uma melhor situação social, assistência médica, essas coisas, né? E a fundação chega para fazer isso. E logo em seguida, ela cobre uma outra lacuna, que era a formação de mão de obra, para tornar esses trabalhadores mais especializados, né? para a produção do dia a dia, né? E aí nasce uma parceria também que se tornou bastante importante aqui em Santa Bárbara, entre a Fundação Home, a Home e o Senai, lá em 1958, né? Onde se constitui uma escola de aprendizagem industrial aqui em parceria com o Senai, que durou, essa parceria durou por volta de 50 anos, né? Onde se formaram milhares e milhares de trabalhadores, não só para a Home, mas para toda a cidade e região. E é uma história que se constituiu aí nesses anos todos, e a Fundação, junto com a Home, veio trilhando esse caminho, cada um na sua área especificamente, a Fundação fazendo o braço social da empresa ali, cuidando da parte assistencial e cuidando da formação profissional voltada para a comunidade em geral. A Home sempre aumentando a sua produção, sua tecnologia principalmente, né, na área de máquinas, ferramenta, máquinas operatrizes. Enfim, resumidamente, o início da história é esse, né? E nos dias de hoje, claro, a gente tem uma atuação diferenciada hoje, né? A Home, ela ampliou a sua produção, ela tem hoje a área de
máquinas. Antes, desculpe, porque é muito interessante, eu acho que cada década tem uma história muito grande para contar. Mas antes de chegar nos dias de hoje, eu acho que o símbolo, um dos símbolos da Home, foi o carro brasileiro, né? Então, como surgiu isso? Como se chegou a algo que... Hoje, olhamos os carros que podem ser o futuro da humanidade, são pequenos, e aí já a Home Z era um carro que realmente antecipou o futuro, além de ser o primeiro carro brasileiro. Acho que mereceria, antes de chegar nos dias de hoje, um pouquinho de falar disso, por favor. Sim,
sim. Não, eu acho que é bacana. É um momento importante, né, para a Home e para a indústria brasileira, né? Essa oportunidade surgiu, na verdade, lá em 1955, onde o seu Carlos Chitti, vendo uma revista italiana, viu o lançamento do Isetta na Itália, né? E, mais uma vez, viu uma oportunidade, né? Num momento onde o Brasil estava ali com uma indústria nascente, né? No governo Juscelino Kubitschek. E mais uma vez, sugeriu ao seu Emílio essa oportunidade. E seu Emílio, como sempre, topou, né? E aí, o que, que eles vão? Eles vão para a Itália negociar a possibilidade de produção desse carro no Brasil, do Isetta. Negociam com a ISO italiana, trazem o projeto para o Brasil, trazem mais dois protótipos, dois carros, na verdade, comprados lá na Itália, para testar aqui no Brasil a produção, desenvolve-se toda a linha de produção. Esse carro chegou, ele era produzido no Brasil mesmo, o que vinha de Itália, importado da Itália, era motor e câmbio, né? Mas toda a parte de carroceria, chassi, pneu, essas coisas todas, ele era fabricado aqui no Brasil. Por isso que ele é considerado o primeiro carro de fabricação em série no Brasil. Ele já adotava ali uma tecnologia de produção em série, né, de linha de seriada, onde o fornecedor de carroceria já enviava essas carrocerias prontas para a Home, vinham inclusive pintadas. Esse fornecedor era um fornecedor de São Paulo, até aqui no geral, que inclusive era bastante conhecida, ficou conhecida como fabricante de móveis de escritório, a Securiti, existe até hoje. O lançamento do Home Z foi um negócio espetacular, né? Lançado em 5 de setembro de 1956, numa campanha promocional nacional, com um grande evento, né, na verdade, de produção, um grande desafio enfrentado, né, na época, numa época de uma indústria automobilística nascente, né, onde os grandes produtores mundiais também estavam de olho ali, né? E essa oportunidade foi um negócio que realmente a empresa viu como sendo uma porta, né? Não parou a sua produção de torno, não, ela continuou fazendo tudo aquilo que ela fazia de melhor sempre, mas viu essa oportunidade na produção do Home Z, que se estendeu até 1961, de 56 a 61, com grande sucesso, né, de um carro que até hoje é admirado por todos, né, não só no Brasil, inclusive, né, porque ele era realmente um veículo urbano muito avançado, né, que hoje a gente vê, como você mesmo disse, a tendência, né, da mobilidade urbana, né, e agora ainda mais com esses veículos elétricos, né. Então, esse é um capítulo bacana da história da empresa, onde ela sonhou grande, né? O Romizeta veio, sim, como algo importante para o desenvolvimento da empresa, a ponto de se desenvolver, sim, uma produção ali, um investimento pensando numa indústria crescente, né? Pensando em ter uma linha de produção ali de veículos mais abrangentes. É claro que por questões tecnológicas ali, de investimento, o Romizeta teve seu ciclo encerrado em 61, mas puramente por questões tecnológicas, né? Porque tinha que se fazer todo o investimento tecnológico para mudar de ciclo, né, da produção do veículo, né? Como acontece hoje, né? Todo veículo ou todo produto, né, ele tem um ciclo de vida, né? E o carro Romizeta não foi diferente, né? Então é uma história bacana que está aí, a gente inclusive reverencia até hoje, né? É um momento, eu digo que é algo de orgulho aqui para todos nós, para todos que estão envolvidos com a Rome, com a Fundação Rome e principalmente para a indústria automobilística brasileira, né? Esse reconhecimento desse pioneirismo, né?
Muito bem, muito bem. Obrigado, Wagner. E me diga, ao longo desses anos, essa cultura italiana, até pelos estudos que o Kitty fez na Itália, é a origem da família, além do produto do carro, se manifestou em outras maneiras. Nós sabemos que teve várias parcerias com empresas italianas, outras iniciativas. Isso é uma coisa interessante também. Poderia nos dizer algo a respeito?
Olha, eu honestamente eu não vou ter muitos detalhes para contar. Né? Seria bom que o Eugênio estivesse aqui para nos ajudar nessa história. Né? A empresa sempre teve mesmo muitas parcerias com outros fabricantes, né? Com outros produtores, que é algo natural, inclusive, né? Que você, o desenvolvimento tecnológico exige isso, sim, de todos, né? De todas as grandes empresas de mais variados produtos. Eu realmente não tenho esses detalhes para ajudar agora nessa história. Né? Eu vou pular essa parte, né? Porque assim eu evito de falar algo que eu não conheço. Né?
Bem, falamos agora dos dias de hoje. Falamos um pouco mais onde você te interrompia antes.
Então, hoje eu vou falar um pouco da Fundação Rome agora. O que a gente faz hoje? Né? Nós estamos prestes a comemorar 65 anos de vida, o ano que vem. Hoje a Fundação se dedica especificamente à educação e cultura. Hoje, nós, na área de educação, nós temos escola hoje de ensino básico. O DNA da Fundação ele sempre esteve ligado à educação. Né? Por um longo tempo, educação profissional, passamos por toda a parte de aprendizagem industrial, eletrônica industrial, e agora estamos na educação básica. O que é isso? É uma escola de educação infantil ao ensino médio. Atuamos nisso hoje, a nossa escola é uma escola que tem uma característica especial, nós temos uma metodologia de ensino diferenciada, própria, né? A gente já vem desde 1993, quando a gente começou esse projeto educacional, com metodologias diferenciadas de ensino, né? Metodologias ativas. Hoje, a nossa escola é uma escola que não usa métodos tradicionais de educação, o método inglês, né? Que é das salas de aula, com carteiras enfileiradas. A gente não tem isso. As nossas salas de aula são salas abertas, com todas as dinâmicas de grupos, alunos trabalham em grupos, os professores não dão aulas expositivas na lousa, né? Eles não funcionam como agentes ativos do conhecimento, e sim como monitores como motivadores, como tutores dos alunos, né? E os alunos, sim, trabalham por desafios, por pesquisa, e é assim que é desenvolvimento, que é desenvolvido todo o processo de ensino-aprendizagem da nossa escola. Então, é algo que a gente começou lá em 93, estamos há mais de 20 anos com essa expertise. Inicialmente, o nosso projeto começou como um projeto social, usando a escola pública, alunos da escola pública, de contraturno, com o objetivo de influenciar políticas públicas e melhoria da qualidade do ensino da educação pública. Depois de 20 anos de aprendizagem, a gente entendeu que já tínhamos expertise suficiente para começar a trabalhar todo o processo educativo por conta própria, né? E aí, a partir de 2014, a gente começa esse processo, essa nova escola, né? Aí sim, com todo o ciclo, o aluno todo já não é mais a escola pública, é o aluno nosso. Nossa escola é uma escola de período integral, né? O aluno passa o dia todo com a gente. E aí desenvolve todo esse processo de ensino-aprendizagem. Na área de cultura, o nosso grande foco de trabalho hoje é patrimônio histórico, quer dizer, na preservação de patrimônio histórico e fomento à cultura e à economia criativa. Nós temos dois polos de atuação nessa linha. Um é o nosso Centro de Documentação Histórica, que atua especificamente na preservação do patrimônio histórico, com toda a história da própria instituição, da fundação, da nossa mantenedora Indústrias Home e da cidade e região. Temos aqui no nosso Centro de Documentação documentos desde o final do século XIX, todos os documentos digitalizados, dispostos gratuitamente à pesquisa na internet. Então, são milhares e milhares de fotos, de documentos, todas as edições dos jornais publicados em Santa Bárbara do Oeste, desde lá do começo do século XX até hoje, digitalizados e disponíveis à pesquisa. Então, é um acervo bastante rico de toda essa história. E inclui-se nessa história também o Romizeta, que é uma peça importante, né? Nós temos aqui duas peças do Romizeta, dois veículos, né, das duas gerações que nós tivemos na produção da Home, que foi a geração inicial do ISO italiano e a segunda geração do BMW, porque o Izeta, né, ele foi produzido, inicialmente era ISO italiana, e depois, a partir de 57, a BMW adquire aí o know-how da ISO italiana e começa a produzir lá na Alemanha também. E, a partir de 59, a Home passa a produzir no Brasil o Home Izeta com a tecnologia e a mecânica da BMW. Então, são dois momentos importantes, embora os carros, para o leigo, sejam o mesmo, mas, mecanicamente, eles são dois carros diferentes. E nós temos duas versões aqui, que é a versão ISO, que é o modelo 57 que nós temos, e o modelo 60, que é o modelo BMW. São dois veículos restaurados, que estão em condições, que ficam no nosso museu aqui. Museu, inclusive, que está em fase de reestruturação, que a gente mudou de prédio da escola, deixamos o prédio maior para a escola e viemos para um prédio menor, e agora estamos reestruturando esse museu. E temos também uma outra área de cultura, que eu falei da fomento à economia criativa, na área das artes em geral, que é a Estação Cultural, que é a antiga estação ferroviária de Santa Bárbara, onde a gente revitalizou isso lá em 2007, e é agora um centro cultural que é mantido pela Fundação Home no centro de Santa Bárbara do Oeste. Só lá na Estação Cultural nós já atendemos, de 2007 até hoje, mais de 200 mil pessoas em todos os eventos que a gente realiza ali, desde eventos de dança, música, teatro, e agora mais ultimamente voltado à economia criativa mesmo, a formação de geração de renda na parte de artesanato, dessa área de poder fomentar a economia criativa, né? Feiras de artesanato, enfim, essas coisas, buscando realmente o fomento e a melhoria da qualidade de vida aí para as pessoas que estão envolvidas nessa comunidade. Resumidamente, é isso. No caso da Fundação Rome.
É um resumo que é uma história, né? Uma história maravilhosa da família. Uma família que se mudou da Itália para o Brasil, depois voltou para a Itália, mas depois escolheu o Brasil para implementar e reforçou, porque em várias fases foram indo os vários componentes da família. E, sobretudo, me chama muito a atenção a característica do empreendedorismo italiano, tudo bem, mas também da solidariedade. Sim. É uma característica muito forte da cultura italiana, né, essa firmeza em tocar os negócios, mas também olhar ao outro que precisa, ao outro que pode crescer, e a sociedade do ponto de vista também cultural.
Sim.
Eu queria fazer agora uma passagem para uma geração mais nova, né? O nosso Bruno, que é um dos diretores da Associação Itálicos do Brasil. Eu pediria ao Bruno, qual a sensação que você tem de pertencer a esta família? Como é que você se viu itálico, nascido nesta família, educado nessa família? O que te chama a atenção hoje, pensando a esse seu pertencimento itálico, uma família assim tão estruturada?
Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque, obviamente, eu me sinto muito orgulhoso. Não é um trabalho que foi desenvolvido por mim, né, mas pela minha família. Então, eu me sinto parte, né, dessa história toda, apesar de eu repetir aqui, não fui eu que construí. Né? O que me leva para um outro ponto, que eleva muito a régua para mim no que diz respeito a realizações pessoais, porque eu vejo uma trajetória muito bonita, de muitas realizações, e é inevitável que eu faça um confronto e me coloque numa posição de que, bom, muita coisa foi feita, isso precisa ser mantido, e eu, como indivíduo, também devo produzir algo inspirado em tudo isso, né? Eu gosto muito de falar da fundação, porque eu acho que a fundação, ela sintetiza muito o espírito da indústria, né, e da família, de um modo geral. Hoje a indústria, ela tem corpo e pernas, né, que são, de certo modo, apartadas da família, né? Porque a indústria tem 90 anos, completou 90 anos o ano passado, é uma empresa com capital aberto, ela está presente em muitos lugares no mundo, né? Não é uma empresa brasileira só, né? Apesar de ter nascido em Santa Bárbara do Oeste, criada por esses imigrantes italianos, mas eu cresci nesse contexto, né? E a fundação, ela, como eu falei, ela reflete o espírito da empresa, né? Ela nasceu da necessidade prática da empresa de fornecer serviços básicos para os funcionários, porque, como o Rainer contou, Santa Bárbara era um vilarejo, né? E hoje é uma cidade de 200 mil habitantes, pouco mais de 200 mil habitantes, dentro de uma área, de uma mancha urbana, né? É uma cidade que a cidade se beneficia muito da presença da empresa, não só pelos empregos que são gerados ali, que é algo mais óbvio, mas pela atuação da própria fundação, né? Então, nasceu de uma necessidade prática, né, da empresa, e isso se espraiou, né, e hoje atende as pessoas que estão na cidade e também serve de modelo para tantas outras fundações e outras iniciativas, né? A educação é o caminho, sempre foi, como o Rainer colocou, é a tônica da fundação. Então, começou com educação profissionalizante, que era uma necessidade da empresa, e quando isso já não é mais uma necessidade, no sentido de que existem outros lugares de formação, né, a gente precisa, além de formação e de trabalho, a gente precisa de cultura, a gente precisa de história, a gente precisa de entretenimento, né, e isso, assim, me emociona muito, de ver como como essa história se desenrolou, né? Olho para isso tudo e penso, né, como que qual que é o futuro, né, da fundação, e qual que é o futuro da empresa, né? Como eu falei, é um corpo que é autônomo, né? Ele tem tá ali caminhando só, mas o que está no DNA disso tudo, que tem a ver aqui com o nosso encontro e com a nossa associação, que são os Itálicos do Brasil, é esse espírito inventivo, empreendedorístico, né, as pessoas que têm uma ideia e elas se jogam, né, elas vão atrás dessa ideia, desenvolvem essa ideia, o sonho ele se materializa, né, e se desdobra em tantas coisas, né. Quando a gente fundou a associação e eu tive a oportunidade de contar um pouco dessa história que o Rainer falou pra gente, eu me identifiquei muito com as ideias do Bassetti, justamente porque eu vivo na minha experiência pessoal, né, e na experiência da empresa, enfim, esse conceito de que os italianos, eles se espalharam pelo mundo e eles criaram raízes em outros lugares e eles se hibridizaram, né? Então, a Home é uma empresa itálica, é uma empresa fundada por italianos e é uma empresa orgulhosamente brasileira, né? Porque ela aconteceu através dessa hibridização de culturas, né? Santa Bárbara tem uma cultura local, uma cultura própria, que foi muito influenciada pelos italianos, e ela é uma cultura que se transformou no local, e a gente teve a oportunidade de levar isso para fora também, né? Você fez uma pergunta mais cedo, Giacomo, a respeito da empresa especificamente, né? Dessa relação com a Itália, né? Essa relação, ela se desenvolveu ao longo de toda a história da empresa, desde os fundadores, que, né, um nasceu aqui, que foi o Américo, voltou para lá, se formou na Itália, veio para cá. O Carlos Chitti, que nasceu na Itália, se formou na Itália, veio para cá. Ou seja, a formação, que é algo que foi fundamental para que a empresa nascesse, ela aconteceu na Itália. E aqui, em contrapartida, eles tiveram esse greenfield, né, esse campo aberto, cheio de oportunidades para colocar em prática coisas que talvez já existissem na Itália, né? Talvez eles não tivessem tido a mesma experiência estando na Itália, de poder construir algo do zero, porque aqui tinha espaço para construção de algo do zero, né? E a partir daí, na história da empresa, sempre houve essa relação. Na própria história da Romizeta, que é um produto, né, um projeto de uma empresa italiana, e isso se desenrola, né? Eu posso citar como algo mais contemporâneo, mais recente, foi a da Sandretto, que é uma empresa italiana tradicional na área de máquinas e ferramentas, né, que é a área que a Home atua, e ela, num momento da história da empresa, onde ela não estava bem, onde ela estava, pela própria história da indústria na Itália, a Home, ela comprou essa empresa, e como estratégia de expansão também, né? Então, existe sempre uma troca, né? E não só com a Itália, mas com outros lugares do mundo. Mas esse aspecto da empresa é um aspecto que traz um fascínio pessoal. Eu vejo a minha história pessoal como um descendente de italiano, como um itálico, como um ítalo-brasileiro. E consigo enxergar muito dessa história itálica ao longo de toda a atuação da empresa e da fundação também. Você mencionou o aspecto de solidariedade, né? Que é um aspecto itálico, né? Um valor itálico muito forte, né? O projeto de a fundação tem a responsabilidade social dela e age de maneira solidária também, né? Enfim, falei muitas coisas aqui, mas é isso que eu gostaria de deixar registrado. Outra coisa que eu queria falar também, antes só de passar a palavra, é que eu estou falando aqui, mas quem deveria estar aqui é o Eugênio, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade. Ele esteve no início da live e acabou tendo um problema técnico e não conseguiu entrar novamente. Ele é um conhecedor da história da empresa, conhece como ninguém, é filho de um dos fundadores, então teve uma experiência muito mais próxima do que eu, né, que sou bisneto de um dos fundadores, e conhece muito da Homezeta, é um aficionado por carros, de modo geral, e infelizmente nós perdemos a oportunidade de ouvi-lo, mas quem sabe numa próxima ele pode participar. E é isso, obrigado.
Muito, muito obrigado. Eu agradeço também ao Eugênio, tive o prazer de conhecê-lo preparando essa live, lamentavelmente tivemos um problema, e também tivemos um problema com o Consul, hoje não sei, tem alguns problemas no ar técnico, o Consul se despede de nós, ele queria fazer uma colocação agradecendo, ele já comentou comigo que gostaria de visitar a empresa e a fundação, então organizaremos isso, espero com todos vocês, quando possível, dentro das limitações da pandemia. Eu acho que, sim, concluindo, porque no final o importante é não repetir, mas evidenciar uma linda história itálica, como uma família interpretou a seu pertencimento italiano ao chegar num país, escolher esse país, então não somente aconteceu, não aconteceu escolhendo, e com aquela capacidade, com aquela vontade de fazer, realizou muito para a família, mas para a região, né? Você mencionou que Santa Bárbara era um vilarejo, né? E, com certeza, a indústria Roma, a metalúrgica Roma, acabou contribuindo no desenvolvimento da região, mas além do desenvolvimento econômico, no desenvolvimento sociocultural. Parabéns por esta fundação. Eu acho que temos vários exemplos no Brasil que dão certo, justamente porque a iniciativa privada acaba entrando no social, isso é importante. O país é muito grande, é muito complexo, e se pode ser feito com a matriz itálica, melhor ainda. Esse evento vai ser gravado, já está sendo gravado, a gente vai reproduzir, eu acho que valeria a pena depois legendar e mandar para os nossos amigos italianos, porque é lá que eles também têm que entender a história do Brasil feita por Italicus. Agradeço o Weiner realmente pela sua atividade, dedicação, si vede che você vive a impresa, vive a famiglia, vive a fondazione, e isso è molto bonito. Também você, Penatti, di sobrenome, è mais un italico, con certezza. Bruno, ti agradeço por ter ajudado a organizzare questa live, e faremo mais nas próximas semanas. Sempre com o intuito de evidenciar, né, como é importante despertar esta consciência de que somos itálicos e os itálicos são profundamente brasileiros, mas ligados a uma cultura que permitiu ser o que foram e o que são no Brasil. Muito obrigado a todos, agradeço a todos. Agora vou me despedir em nome de todos aqui dos outros. E espero em breve voltar com mais uma história itálica. Weiner e Bruno, obrigado.
Obrigado, obrigado, Giacomo.
Muito obrigado a todos, muito obrigado. Tchau, tchau.